Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. O programa Eclésia de hoje ruma até ao Minho. Não por causa das tradicionais festas de verão, mas para ir ao encontro do Bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira. Ele celebra 50 anos de sacerdote e 10 anos de entrada naquela diocese. É uma conversa para conhecer melhor este bispo português e o seu percurso de vida. Mas antes, mergulhamos aqui na música portuguesa, no tema bem a propósito. Havemos de ir a Viana, na inconfundível voz de Amália Rodrigues. Fique connosco.
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença, os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana.
Bom dia, ouvíamos o tema Havemos de ir a Viana, na voz de Amália Rodrigues. O jornalista Luís Filipe Santos foi até Viana do Castelo para estar à conversa com o bispo diocesano, Dom Anacleto Oliveira. Ele celebra 50 anos de sacerdote e 10 anos de entrada nesta diocese. Nos próximos minutos, enverdamos pela sua história de vida.
50 anos de padre. É muito tempo.
É. Se fosse o contrário, estava a mentir. É. Como 49 é muito, 51 é muito. O número 50 convencionou-se ser um número especial, mas é uma convenção humana. Quer dizer, eu gostava de dizer isso. Quer dizer, não é pelo facto de ser 50 anos que eu sinto, tenho uma sensação especial. Aliás, não tenho...
Mas guardo boas memórias.
Agora, é uma altura de rever um bocadinho a vida, mas não tenho tempo sequer para isso neste momento, não é? Não. Tenho mais em que pensar e deixo que o passado fale de outra maneira, sem ser apenas através da memória, porque é evidente que eu sou um monte de coisas que se foram acumulando nestes 50 anos de padre.
Vamos então desfiar esse monte. Estava nervoso, suponho eu, quando entrou na Sé Catedral de Leiria.
Oh, não me lembro. Nós éramos três, felizmente um já faleceu, nós éramos três, sei que iniciámos uma, vamos dizer assim, uma celebração, um modo novo de celebrar o sacramento da ordem. Fomos os primeiros padres de Liria a pedir que a ordenação fosse da parte da tarde para que o presbitério pudesse estar presente. Ou seja, nós achávamos que íamos ser integrados, vamos chamar assim, num colégio presbiteral e, portanto, nada melhor do que ter os colegas lá. E sim, foi uma novidade. Agora, como é que eu me sentia? Não me pergunto, porque eu não me lembro. Não tinha a mínima sensação. Uma coisa sei, que ainda hoje, sempre que inicio uma celebração, sinto um nervosinho. Me faz muito bem.
É. Mesmo com 50 anos de padre, ainda se sente
um nervosinho? Sinto, mais ou menos, umas vezes mais, outras vezes menos, mas eu acho que isso é positivo. Aliás, o sistema nervoso é-nos dado, penso eu, para a gente se poder concentrar mais e levar as coisas com uma certa seriedade. E, portanto, ainda hoje, eu digo isso muitas vezes, antes de entrar na igreja para qualquer celebração, eu sinto qualquer coisa cá por dentro que me dá uma sensação agradável na medida em que eu sei que me é útil.
É natural da Diocese de Leiria, Fátima. Fátima teve influência na sua vocação?
Teve. Eu disse isso na minha ordenação episcopal. É claro que são coisas que eu tinha perdido de memória e com o andar dos anos estavam lá escondidas no subconsciente e me vieram à memória. Eu lembro-me que o meu primeiro sinal de vocação, ou de chamar, dito muito humanamente, de interesse pela vida sacerdotal, foi em Fátima, onde eu ia no verão todos os meses com a minha mãe, mais as comadres dela, e pernoitávamos a noite do dia 12 para o dia 13.
Os seus pais, suponho eu, que assistiram à última aparição.
Quer dizer, estiveram em Fátima, na última aparição. O meu pai tinha 18 anos, a minha mãe tinha 17. Não, minha mãe tinha 14. Tinha feito há pouco tempo os 14 anos, não é? E, portanto, havia diferença de 4 anos. Meu pai e minha mãe são da mesma freguesia, embora não do mesmo lugar, eram da mesma freguesia, do mesmo lugar, e não era sequer, possivelmente se conheciam-se, não é? Mas tiveram os dois no dia 13 de outubro de 1917, sim, sim, sim. E depois a minha mãe todos os meses ia à Fátima, no verão. Eu até costumo dizer, eu fui a Fátima a primeira vez na barriga da minha mãe, porque, como ela ia todos os meses de verão, eu nasci em julho, certamente que fui lá antes de nascer.
Então
foi numa noite, de facto, uma noite em que eu, a minha mãe rezava, com as chamadas todas, não é? Era uma noite inteira de oração, eu dormia, como fetei-lhe que era, não me imagino a idade que tinha. De manhã, quando acordei, vejo uma figura, um homem, com uma sobrepeliz, mas estava a saber que era sobrepeliz, e estava a dar a comunhão. E os olhos fixaram-se nele e disse cá comigo, e se eu um dia fizesse o mesmo?
Um padre um pouco maternal, então?
Não sei quem era o padre. Não, não imagino, era a figura de um padre que estava a dar a comunhão e aquilo tocou-me, não sei porquê, tocou-me profundamente. E depois isto esqueceu-me. Passado muitos anos, essa recordação veio-me à memória. E, portanto, aí começou. E depois estive em Fátima, naturalmente, os primeiros anos, 2 anos de seminário, depois para o seminário com 11 anos. E isso também me marcou. E de resto, pronto, minha terra Fátima são 14 quilómetros, pelo caminho mais curto. É uma caminhada que fazia-me já garoto, com muito gosto.
Era jovem, estava ligado a Fátima, e quando foi padre também estava ligado a Fátima, especialmente às crianças. Eu sei que a peregrinação das crianças tinha um ânimo especial quando o padre Anacleto estava ali a animá-las.
Não, isso é mais tarde. Quer dizer, eu comecei a participar na peregrinação das crianças depois dos meus estudos na Alemanha, portanto, deve ter sido em princípio dos anos 90. E como é que eu lá fui parar? Porque na altura eu colaborava com uma equipa de Leiria que estava a fazer 2 dos catecismos nacionais. E aí, a partir daí, uma irmã, que ainda está viva, que fazia parte da equipa, é que deve ter sugerido ao então reitor de Santo Eduardo de Fátima, porque não me convidaram a mim para participarem na preparação das peregrinações. Inicialmente começou só na preparação e depois da preparação passou à condução, não é? E
está a seguir esses anos todos. A sua voz melodiosa ajudava e cativava as crianças?
Não sei. Que eu me sentia bem com elas. Com elas. E elas me atendiam a isso. Isso sim era. Aliás, é um dos fenómenos muito interessantes que apresento com muita frequência. A gente consegue, se tiverem a graça de Deus e um certo jeito natural, consegue prender milhares, 25 mil crianças à nossa frente.
Sente que tem esse dom?
Quer dizer, eu sempre lidei com crianças. Eu sou quase mais novo de 8 filhos. Tinha 4 anos e tal quando a minha irmã mais nova nasceu. Mais novo de 9 filhos, o segundo mais novo. E daí para a frente começaram a nascer os sobrinhos. Porque a minha irmã e o meu irmão mais velho já estavam casadores quando eu... Lembro perfeitamente. De maneira que toda a vida eu tive crianças a lidar comigo. E esse lidar permanentemente com crianças talvez me tenha criado este gosto, este interesse por conduzi-las.
Mas voltamos antes desse percurso no Santuário de Fátima em relação também à peregrinação das crianças. Teve a estar na Alemanha, teve também em Roma, teve um grande percurso académico, inicialmente.
Bom, eu fui para Roma porque o bispo de então assim o quis. Aliás, eu nem sequer era padre ainda. Acabei o curso de seminário. Na altura, eu e o colega de curso, éramos dois de Leiria, e mais 4, 2 de Cabo Verde e 2 de Timor. Nós, os 2 de Leiria, no dia em que acabámos o exame, tínhamos programado fazer um ano de estágio numa fábrica de vidas da Marinha Grande. Já estava tudo combinado.
E depois... Queria ser padre operário?
Não, queríamos fazer uma experiência fora de seminário. Porque, reparem, nós somos já fruto do Concílio Vaticano II. O meu tempo de seminário é o tempo do concílio. Eu comecei, vamos dizer, no pré-concílio e acabei no pós-concílio. Portanto, passei com aquela transformação toda da abertura ao mundo. Naturalmente, nós próprios achávamos que precisávamos de uma experiência que nos amadurecesse em todos os campos, não é? E então, de acordo com os nossos superiores, tínhamos combinado fazer um estágio de um ano inteiro numa fábrica de vidros da Marinha Grande. E lá tivemos 2 meses. Porque no dia que acabámos...
Então sabe o que é o labor e o sangue do trabalho?
Quer dizer, nós tínhamos um estatuto muito especial. Convém dizer que depois que a fábrica faliu. Hoje é a fábrica museu. Já era uma fábrica nacional, não é? Mas nós, pronto, aproveitaram a nossa presença não para entrarem no mundo da produção do vidro, porque não tínhamos preparação, mas para lançar um novo sistema de contabilidade dos vencimentos dos operários. Nós conversávamos muito com os operários. O meu colega ficou na secção, vamos dizer assim, do vidro propriamente, onde se produz dos fornos, e eu fiquei na secção da lapidação. A maior parte do tempo passava na conversa com aqueles homens que ia vendo a arte dele, não é?
No fundo também era uma forma de evangelizar.
Quer dizer, eu não sei se nós não fomos para lá com esse objetivo. Fomos para lá mais para conhecer. É evidente que a nossa presença, toda a gente sabia que nós éramos, e a nossa presença é possível que também tenha, não sei se tenha convertido alguém, senão, de qualquer maneira, procurámos ser, pelo menos sermos bons rapazes, não é?
Fazemos uma pausa nesta conversa com o Bispo de Viana do Castelo para dar lugar a um tempo de música. Fado de Coimbra é um gosto deste bispo diocesano. Por isso, trazemos aqui o tema Coimbra, Menina e Moça.
Oh,
Olá, muito bom dia para si que acompanha este programa Eclésia nesta manhã de domingo. Depois de ouvir o tema Coimbra, Menina e Moça, vamos embalados para a conversa com Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, que celebra 50 anos de sacerdote e 10 anos de entrada na diocese. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Luís Filipe Santos.
É o primeiro bispo do pontificado de Bento XVI, a nível mundial.
Não sei. Só sei que ele foi ordenado, ou melhor, tomou posse como Papa da parte da manhã, e eu eram 4:30 da tarde quando começou a minha ordenação. Portanto, sim, era um Papa, não é? Se foi algum antes de mim, não sei. No mesmo dia, se por menores, não sei.
Esteve em Lisboa durante 5 anos. Num desses anos, aconteceu o ano paulino. Sentiu-se como um peixe na água.
Eu gosto de dizer, tenho que dizer, se for honesto, eu gosto muito de São Paulo. São Paulo marcou-me profundamente. Aliás, foi um testemunho que eu ouvi-me também do Dom José Policarpo acerca da tese de doutoramento que ele fez na Gregoriana, que o professor o avisou, cuidado, porque esta tese vai marcá-lo para a vida inteira. E de facto, São Paulo marcou-me profundamente. Profundamente. De tal maneira que, quando surgiu o ano paulino, e o Dom José Policarpo me lançou assim uma hipótese, a ver se pegava, mas assim como quem não quer a coisa, a maneira dele. Eu vou contar rapidamente a história. O bispo de Coimbra, o Dom Albino Teleto, tinha recebido um pedido da diocese, creio eu, de Malanje, em Angola, se não quereria a diocese de Coimbra oferecer uma edição das cartas paulinas para o ano paulino. E o Dom Albino Teleto falou com o Dom José Policarpo. O Dom José Policarpo pensou assim, bem, uma edição das cartas de São Paulo para Angola, não sei se isso dará algum efeito. Se calhar era a melhor coisa era a gente aproveitar este ano para fazer umas catequeses acerca de São Paulo. É claro que eu percebi-me que ele estava a ver se pegava comigo, não é? E a coisa começou-me a moer, e passado um tempo voltou a insistir nisso, e então eu disse, pronto, eu estou disposto a pegar nesse tema. E foram meses muito interessantes, muito intensos, mas me deram muito prazer. É muito prazer.
15 de agosto de 2010. Recorda-se dessa data? Deixou de ser um homem do centro para se tornar um minhoto.
Há um calor infernal nesse dia. Subei como um animal. Fui, pronto, vim para aqui às escuras.
Já encontrou a luz?
Ou seja, escuro no sentido que não conhecia o Minho. Nem procurei conhecer. Apenas me informei um bocadinho do que era Viana do Castelo por um vianense, na altura bispo auxiliar de Braga, ou não, já de Porto Alegre, Dom Antonino Dias. Tivemos uma conversa de cerca de talvez umas 2 horas, em que eu ia perguntando uma série de coisas, até porque eu precisava de escolher pelo menos os meus colaboradores mais diretos, não é? Portanto, pedi a opinião dele, conhecia muito bem o clero de Viana, até porque tinha estado aqui em Braga, antes de ir para Braga, tinha sido aqui reitor do seminário, portanto, era talvez as pessoas que conhecessem melhor a diocese de Viana. Foi a única coisa que eu procurei saber, uma série de coisas, mas de resto, vim à aventura. Nunca imaginava que viesse para aqui, nunca. Na altura havia outras hipóteses, havia outras dioceses vacantes.
Nas suas veias já corre o sangue de minhoto, passado 10 anos.
Não sei, as pessoas é que podem dizer. Que eu me sinto bem aqui e quando estou fora sinto saudades de Viana, isso é verdade. E, aliás, é muito difícil a gente não se enamorar por esta diocese.
É muito difícil. É um enamoramento constante?
É porque nós encontramos aqui pessoas tão boas e depois encontramos pessoas de quem recebemos muitas lições, pessoas que estão muito abertas à mensagem que a gente procura transmitir. E, naturalmente, isso é compensador para nós, não é? Depois há a maneira de ser minhota, é muito extrovertida, muito aberta, muito brincalhona, e eu isso integro muito bem.
Também é brincalhão? Também é extrovertido? Apesar desse nervosismo que diz que tem antes...
As pessoas dizem que sim. Eu não gosto de ser juiz em causa própria. Agora, me sinto bem a brincar com as pessoas, sinto. Isso é verdade.
Eu já estive em algumas paróquias desta diocese, de Viana do Castelo, e ouvia só boas referências, que esteve connosco, riu-se connosco, caminhou connosco. É um bispo com o povo.
É, sim, eu sinto-me bem com o povo. E tive essa preocupação desde o princípio. E agora, na situação que vivemos da pandemia, é das coisas mais duras, é, para mim, é este, não estar mais frequentemente. Mas aproveito todas as ocasiões que há. Eu sinto-me muito bem no meio do povo, sinto-me bem a conviver com ele, a viver mesmo no meio dele. Por exemplo, só um pormenor, que se calhar, não sei se há mais algum bicho faz isso, mas eu, tirando o primeiro ano, todos os outros anos, meto no cérebro compasso. Então, é, todos os anos, da maneira que os convites já não chegam, tanto vem aparecendo, não é? Ou seja, e aí meto-me no, na alma do povo, porque visito as casas, convivo com as famílias, brinco com elas, e etc, etc.
E, portanto, sem esquecer que também gosta de convocar várias gerações, o Campos da Misericórdia, o Campos da Alegria. Há um diálogo entre mais idosos e mais jovens.
Bom, tenho que ser honesto, essa ideia não partiu de mim. Eu apenas a abracei e a apoiei. Portanto, partiu de um grupo de sacerdotes responsáveis pela pastoral que achavam que era necessário, de facto, haver um momento de vivência diocesana, coincidindo também com um plano pastoral já comemorativo dos 40 anos da criação da diocese e um bocadinho para criar esse diálogo que é fundamental de gerações, que é fundamental em cada diocese. A ideia partiu deles e eu apenas apoiei, mas para o resto não.
Foi sindicalista também com os trabalhadores, visto que moderou quando foi, por exemplo, aqui nestes estaleiros, houve problemas, o Dom Anacleto sobre ser moderador entre patões e trabalhadores, ou não?
Não. Quer dizer, eu conversei com os trabalhadores, acho que eles tiveram a amabilidade de me vir apresentar cumprimentos, quando acho que é a diocese. Não estava bem dentro dos problemas que eles estavam a viver, portanto fui-me inteirando. Depois, quando chegou... simultaneamente recebi aqui, também me veio visitar e apresentar cumprimentos, o então administrador, que era um vienense, e depois, quando entrou aquele momento de tensão entre os trabalhadores e o administrador, eu aí não posso dizer que tenha... De certo modo, sim, e eu recebi um bocadinho às escondidas, depois de uma procissão do Corpo de Deus. Recebi o Presidente da Câmara, recebi um dos trabalhadores e tentei, de facto, que eles se reconciliassem. Mas depois tive a sensação clara de que era impossível, as coisas tinham chegado longe demais. E dava muito bem com o então administrador. Tivemos aqui nesta sala umas 3 horas na conversa, ele desabafou comigo muitas coisas e pronto, eu procurei ajudá-lo o máximo possível. Mas, e mais tarde mesmo, voltei a estar com o Presidente da Câmara, nós somos muito amigos, há uma certa confidência entre nós, e pronto. E ele dando os conselhos, me pareciam que eram mais acertados, nem sempre ele os seguia, mas pronto, eu, se estivesse no lugar dele, se calhar também não faria melhor.
Em data de aniversário, os 10 anos de entrada na diocese e os 50 anos de sacerdote, podemos dizer que a cereja no topo do bolo foi a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires.
Esta talvez tenha sido das maiores descobertas que eu fiz aqui em Viana do Castelo. Foi assim, Nosso Senhor quis. Isto é, a coisa surgiu, eu tinha ouvido falar de Bartolomeu dos Mártires, mas não tinha a mínima ideia de quem era a figura. Estive na igreja onde ele está sepultado, estive lá junto do túmulo, ainda antes de entrar na diocese, com o meu antecessor, o José Pereira, mas não imaginava quem era aquela figura. Quando um casal natural aqui de Viana, a viver na altura na Guarda, nos escreve uma carta a dizer que no ano que vem faz 500 anos do nascimento de Bartolomeu dos Mártires, e depois me manda assim quando fazia outro, tinha outro aniversário, e eu pensei comigo, não, 500 anos têm de ser celebrados, eu não sei quem é a pessoa.
Afinal, temos que celebrar os aniversários.
Sou honesto. É claro que temos que celebrar, não é, neste caso. Não, acho que os aniversários servem para a gente recordar um bocadinho. 500 anos é um número, bissséculo. E então pedi ao Vigário Geral, que era um especialista, e é, na figura de Bartolomeu dos Martes, muito mais enamorado que eu, e pedi-lhe, meu senhor, arranje-me um livro sobre Bartolomeu dos Martes, para eu conhecer quem é este homem. E ele pôs-me nas mãos o livro por ele escrito e anotado, Freire de Sousa. Portanto, a biografia de Bartolomeu dos Martes, Freire de Sousa. Ora bem, uma obra clássica, uma obra literariamente muito bela, e eu devorei aquele livro. Eu digo o sentido, não o larguei. E quanto mais lia, mais queria ler, e o meu pensamento voava sempre entre o século XVI, Bartolomeu dos Mártires, e o Papa Francisco em Roma. Ou seja, são duas figuras com uma afinidade tão grande, que eu pensei assim, este homem precisa de ser, precisamos de o ter como amparo. E pronto, isso aí surgiu, de facto, um aprofundamento maior e organizámos, de facto, um ano verdadeiramente jubilar desses 400 anos. Procurámos dá-lo a conhecer a toda a Diocese, uma série de iniciativas, e eu acho que foi um ano muito proveitoso. Para mim, pessoalmente, ajudou-me imenso, imenso, porque muitas das dificuldades que nós hoje temos, passe a diferença de sociedade e de tempo, muitas dificuldades que nós hoje temos foram aquelas que Bartolomeu dos Martes enfrentou. E, portanto, nesse campo, lê-lo, meditar nele, rezar com ele, é claro que me ajudou imenso, imenso na minha vida pastoral. Talvez tenha sido, nestes anos aqui, a figura que mais me influenciou como bispo.
Já falámos muito do passado e, mesmo para terminar a nossa conversa, gostava-lhe de perguntar o que falta fazer ainda em relação ao Dom Anacleto? O que é que tem, que projetos é que tem ainda em mente para cumprir?
Tenho um.
Diga-nos.
Ele é conhecido. Ou seja, a tradução, a nova tradução da Bíblia, para ser a tradução oficial. Portanto, isto não é segredo nenhum, a ideia partiu de mim, lancei-a mais que uma vez na Conferência Episcopal, por razões muito práticas, nós precisávamos de uma Bíblia, não é? E depois, não sei assim, a canga caiu-me em cima. E eu, claro que abracei com todo o gosto, e já andámos há meia dúzia de anos a trabalhar nesse sentido, as coisas vão mais devagar do que a gente imagina, mas eu sabia que ia demorar anos. Portanto, é uma tarefa que tenho pela frente e à qual estou a dedicar muito tempo, mas faço com, e agora aproveito muito a pandemia para isso, faço com muito gosto, com muita alma, porque eu estou a reviver a minha vida lá, não é? Os meus estudos, nomeadamente de São Paulo, os meus estudos bíblicos, e traduzir, até agora, uma carta de São Paulo já está e a outra está a caminho, não é? Portanto, caíram-me em cima. E depois, naturalmente, acompanhar todos aqueles que estão nessa...
No fundo, mesmo para terminar, no fundo, voltou aos seus tempos de jovem com as leituras de São Paulo?
Não, quer dizer, agora é claro que além de São Paulo, é o resto da Bíblia, não é? Eu falo de São Paulo na medida em que, vamos lá, aqueles livros que me pediram para eu traduzir, tem que dizer que me pediram porque eu inicialmente não tinha intenção, o trabalho era mais alargado, mas... Nós não temos tantos especialistas em São Paulo como a gente pensava que tinha, e se os temos também, estou lembrado de um, mas é bispo, neste momento é presidente da Conferência Episcopal, de maneira que não tinha tempo para isso, e então...
Dom Anacleto.
De maneira que é assim.
Muito obrigado pelo seu testemunho destes 50 anos de padre e também 10 anos de entrada na Diocese de Viana do Castelo.
Uma conversa que desfiou pormenores da vida de 50 anos de padre de Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo. Das comunidades portuguesas na Alemanha, ao estudo bíblico e ao chamamento receoso de bispo, conhecemos melhor esta vida dedicada à Igreja e aqui partilhada com o jornalista Luís Filipe Santos. Agora damos lugar à música. Ouvimos Márcia no tema Tempestade.
Espera sempre dos momentos. passos. Alguma coisa que ao passar te leve mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. O pensamento abrir as portas para passar sem vetar ninguém. Cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos chove a nós também.
Olá, muito bom dia. Ouvíamos Márcia no tema Tempestade, neste que é o seu programa Eclésia aqui na Antena 1. Neste 20º domingo do Tempo Comum, seguimos agora para descobrir mais sobre a liturgia de hoje. Contamos com a ajuda e interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
A liturgia do 20º Domingo Tempo Comum reflete sobre a universalidade da salvação. Deus ama cada um dos seus filhos e a todos convida para o banquete do reino. Na primeira leitura, Deus garante ao seu povo a chegada de uma nova era, na qual se vai revelar plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa salvação não se destina apenas a Israel. Destina-se a todos os homens e mulheres que aceitarem o convite para integrar a comunidade do povo de Deus. No livro de Isaías, eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Vivemos num mundo de contradições. Por um lado, a troca de ideias, de experiências, de notícias, o contacto fácil, rápido e direto com qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, contribuem para nos abrir horizontes, para nos ensinar respeito pela diferença, para nos fazer descobrir a riqueza de cada povo e de cada cultura. Por outro lado, o egoísmo, a autossuficiência, o medo dos conflitos sociais, o sentimento que de um determinado estilo de vida pode estar ameaçado, provocam racismo e a xenofobia e levam-nos a fechar as portas àqueles que querem cruzar as nossas fronteiras à procura de melhores condições de vida. Não é evidentemente uma questão simples e que possa ser objeto de demagogia, para mais nesta situação de pandemia que vivemos. No entanto, Deus convida-nos a abrir nosso coração à universalidade, à diferença. Os outros homens e mulheres, estrangeiros, diferentes, com outra cor de pele, com outra língua, com outros valores ou com outra religião, são irmãos nossos que devemos acolher e amar. Termina hoje a Semana Nacional da Mobilidade Humana, que tem a ver com os migrantes, os homens do mar, os ciganos, os refugiados. A Igreja é a comunidade do povo de Deus. Todos os seus membros são filhos do mesmo Deus e irmãos em Jesus. Embora pertençam a raças diferentes, a culturas diferentes e em estratos sociais diferentes. A Palavra de Deus convida-nos a viver na justiça, na igualdade e no direito. A nossa atitude só pode ser de hospitalidade, de acolhimento cordial e de respeito amoroso. Aí está o Evangelho, no exemplo da mulher cananeia, a nos sugerir esta forma de acolhimento do estrangeiro. Acolhimento que só pode ser assumido na profunda confiança de fé. Que a solidariedade da Assunção de Maria, que ontem celebramos, continue a ser inspiradora desta atitude sempre renovada de abertura e acolhimento a todos os próximos nossos irmãos.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Chegamos assim ao fim deste programa Eclésia, onde conhecemos o testemunho do Bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, que neste mês celebra 50 anos de sacerdote e 10 anos de entrada naquela diocese. É assim que nos despedimos, mas ainda lhe digo que pode acompanhar na RTP2 o 70x7, hoje pelas 17h25, para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional. Mesmo em tempo de férias, pode aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1, regressamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Na sua companhia esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo, um bom tempo de férias, se for o caso, com todos os cuidados, e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.